DW. Jornal da Manhã.
Com eleições agendadas para breve, na Guiné-Bissau, a liberdade de expressão está condicionada, diz Ordem dos Jornalistas.
O espancamento dos jornalistas já é uma questão de ameaça para o próprio processo eleitoral. Nada nos garante que não haja mais espancamento.
Em Cabo Delgado, falta fundos e a ajuda humanitária fica aquém das necessidades.
A tendência de disponibilidade de recursos financeiros é de baixar a cada dia, com problemas sérios de assistência neste momento.
Nas redes sociais, líder do Burkina Faso é um herói, mas críticos apontam o regime autoritário de Ibrahim Traoré. Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Na Guiné-Bissau, com o aproximar das eleições, cresce a preocupação sobre o exercício da liberdade de expressão por parte dos cidadãos. A Ordem dos Jornalistas diz que não haverá condições para que se expresse livremente durante o processo eleitoral no país e recomenda cautela na cobertura mediática. Jurista ouvido pela DW defende que o regime restringe a liberdade de expressão para evitar críticas e denúncias de corrupção e abusos. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dançó.
À medida que se aproximam as eleições legislativas e presidenciais de 23 de novembro, as organizações de direitos humanos e de defesa dos jornalistas expressam a sua inquietude em relação à liberdade de expressão e à segurança dos seus membros. O histórico do país, nos últimos 5 anos, não tem sido favorável às liberdades fundamentais, sobretudo em relação aos direitos à manifestação e à opinião. Vários cidadãos comuns e figuras públicas, entre eles jornalistas e dirigentes políticos, já foram vítimas de raptos e espancamentos. Com a aproximação das eleições, o bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, afirmou que não há condições para se expressar livremente no país.
Não haverá condições para expressar no próximo processo eleitoral. Primeiro porque, de facto, o Sr. Presidente da República, nesse momento, está a tentar agrupar mais partidos à volta dela. Isso é silenciar partidos. Aliás, o espancamento de jornalistas já é uma questão de ameaça para o próximo processo eleitoral. Nada nos garante que, durante o processo eleitoral, que não haja mais espancamento.
O jurista Fode Mané também considera que a liberdade de expressão está em causa com a aproximação das eleições, porque o regime teme críticas.
Um dos medos que este regime tem é de serem denunciados os desaparecimentos, serem denunciados os desvios do cofre de Estado, serem questionados sobre aquilo que são as suas obras que ostentam, como as obras públicas feitas sem fiscalização, sem um conhecimento da origem dos fundos.
Continua em vigor o despacho do Ministério do Interior, que desde janeiro de 2024 proíbe a realização de quaisquer manifestações de índole política. Até aqui, todos os que tentaram organizar atividades foram reprimidos pelas forças policiais. No atual contexto eleitoral, o bastonário da Ordem dos Jornalistas aconselha cautela aos profissionais da imprensa.
Tudo cuidar é pouco. Em relação aos jornalistas, né? Vamos ter que ter cuidado a tratar, a tentar relatar facto verídico, porque dizer a verdade é crime na Guiné-Bissau. Por isso, os jornalistas são todos considerados criminosos.
Mas o jurista Fode Mané defende que os cidadãos não desistam e sugere métodos alternativos de expressão sociopolítica.
Tem que ser enfrentado com a coragem, continuar a utilizar aquilo que não podem controlar, porque hoje não se pode controlar as redes sociais. Então, estas redes sociais podem ser utilizadas.
A Guiné-Bissau realiza as 8ª eleições legislativas e 7ª presidenciais desde 1994, no próximo dia 23 de novembro. Os candidatos têm até o dia 25 deste mês para apresentar as candidaturas no Supremo Tribunal de Justiça. De Bissau para DW, Yankuba Dançó.
E no espaço do ouvinte perguntamos se acredita que no período eleitoral na Guiné-Bissau os cidadãos terão segurança para dar a sua opinião em liberdade. Justin Lima diz que foi ao Facebook da DW Português para a África para deixar a sua opinião e diz primeiro é esperar para ver se os partidos serão sequer autorizados a fazerem campanha eleitoral. Participe, ainda voltamos com mais comentários, então pode ainda participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, pelo menos 9 pessoas morreram e 8 ficaram feridas na sequência de um acidente no distrito de Moamba, província de Maputo. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 4, envolvendo um transporte semicoletivo de passageiros e 2 veículos pesados de transporte de carga. 7 dos feridos estão em estado grave. Reagindo ao acidente, o presidente Daniel Chapo pediu aos condutores responsabilidade na condução e apelou para a observância rigorosa das regras de trânsito. Mais de 400 pessoas morreram em Moçambique no primeiro semestre deste ano, vítimas de acidentes de viação, dizem dados da polícia moçambicana. Pelo menos 6 pessoas foram mortas e campos agrícolas saqueados durante um ataque de supostos terroristas no distrito de Muidumbe, na província moçambicana de Cabo Delgado. Segundo fontes locais, trata-se de camponeses que foram surpreendidos à luz do dia de sábado durante atividades em campos agrícolas. Também em Mocimboa da Praia, pelo menos 4 pessoas foram mortas e uma viatura incendiada após supostos terroristas entrarem a disparar na Vila Sede. O ataque a Mocimboa da Praia acontece numa altura em que a vila conta com posições do contingente do Ruanda, mas também da Força Moçambicana. O movimento dos estudantes angolanos, MEA, denunciou a não execução de despachos presidenciais que autorizam a aquisição de carteiras e mobiliários escolares para o ensino geral, aprovados há mais de um ano, e pede inquérito independente da Procuradoria-Geral da República. A DW, o líder do movimento, Francisco Teixeira, diz que a situação dos alunos em Angola é catastrófica.
Temos crianças em toda a parte do país, até na capital Luanda, sentadas no chão porque não têm carteira. Nós temos hoje aqui 19 mil árvores que servem de salas de aulas e essas crianças movimentam-se consoante o sol, né? Então, estar debaixo das árvores é uma tristeza. Já vão 2 anos que o governo não dá livros às crianças. Esse ano também deram 5 milhões para a aquisição de livros. Até agora não se distribuiu os livros. O ano letivo já começou.
E o ano letivo arrancou ontem em Angola com cerca de 10 milhões de alunos matriculados. A seleção moçambicana de futebol venceu ontem em Maputo o Botswana por 2-0 em jogo da fase de apuramento africano para o Mundial 2026. Também a Guiné-Bissau venceu em casa o Djibouti por 2-0. A seleção guineense ascendeu ao terceiro lugar do Grupo A com 10 pontos, atrás do líder Egito com 19 pontos e do Burkina Faso com 14, o que se defrontam esta terça-feira, enquanto o Djibouti é o 6 e último classificado com apenas 1 ponto. Os Tubarões Azuis de Cabo Verde jogam hoje em casa frente aos Camarões.
DW África, Deutsche Welle.
E como já tivemos a oportunidade de referir, a escalada da violência na província moçambicana de Cabo Delgado continua a provocar mortos, deslocados e destruição, com ataques recentes em Muidumbe e Mocimboa da Praia. Em entrevista à DW, Manuel Nota, diretor da Caritas Diocesana de Pemba, revela que a organização enfrenta graves dificuldades financeiras para prestar ajuda humanitária. A Caritas consegue apoiar apenas uma pequena parte das famílias afetadas quando as necessidades mais urgentes passam por alimentos, abrigos temporários e acesso à água potável. Apesar da ajuda internacional, os fundos disponíveis estão muito aquém das exigências no terreno.
Está sendo difícil por conta de escassez de recursos financeiros. A tendência de disponibilidade de recursos financeiros é de baixar dia a cada dia. E como Caritas, nós estamos a enfrentar muitos problemas de conseguir fundos para podermos fazer a nossa atividade. Um e outro parceiro, quando nos aparece e dá-nos o fundo, aí nós usamos o fundo para fazer assistência. Nós nos sentimos um pouco mal no mês passado, quando houve muitos ataques em Shuri, Então, houve a necessidade de podermos fazer uma intervenção, mas não tínhamos fundos. Recolhemos aquilo que nós tínhamos internamente, que era quase nada. Só conseguimos atender a 400 famílias, quando, na verdade, em Xiuri haviam perto de 11 mil famílias. Né? E as organizações que até hoje estão a fazer intervenção são aquelas da internacionais. Então, nós, organizações nacionais, só fizemos uma intervenção quase nada, porque, quer dizer, aquilo que foi a nossa ajuda foi uma gota no oceano. Então, com problemas sérios de assistência neste momento.
E o que é que atualmente faz mais falta?
Geralmente, quando há deslocação, o que é necessário são lonas para as pessoas poderem fazer alguns abrigos temporários e os alimentos, né? Isso é que é mais básico. Mas também temos a questão de kits de água e saneamento, porque em algum momento as pessoas se aglomeram em locais onde não há condições de água potável, aí temos que ajudar com algum produto para a purificação de água.
A Igreja Católica tem enfrentado alguma forma de perseguição por parte dos insurgentes em Cabo Delgado?
Não tanto assim, mas já existem alguns pontos de verificação de viaturas que os insurgentes às vezes constituem ao longo da estrada. Houve grupos que teve a má sorte de ser cobrado valores para poder passar, e para aqueles que eram cristãos eram cobrados valores assim um pouco mais altos, e os muçulmanos alguns quase nada eram cobrados, eram deixados assim caminhar, mas os cristãos deveriam pagar.
E atos de violência, tem havido registros contra membros da Igreja Católica?
Não, violência não. Até agora, o que os insurgentes querem, acho que são, é dinheiro, né? Eles não são de mal aos cristãos. Se o cristão dá dinheiro, eles deixam passar, mas se não dá, eles têm que, às vezes, ajudar-lhes a carregar a bagagem deles até um certo ponto, depois libertam as pessoas. E tive uma informação uma vez que alguém que não tinha dinheiro, parece que foi cortado a orelha e depois deixaram seguir. Mas não são casos frequentes.
Recentemente houve um aumento dos casos de monkeypox em Cabo Delgado. Qual tem sido o papel das instituições locais neste contexto?
O que estamos a fazer são mesmo divulgar alguma informação relacionada com medidas de prevenção. Não que a gente faça combate, porque não temos primeiro mandato para fazer o combate. E deixamos esta responsabilidade nas mãos do Ministério da Saúde. Em Cabo Delgado, não temos assim tantos casos, mas já se falam de alguns. Assim, ainda não estamos na fase muito alarmante.
Palavras de Manuel Nota, diretor da Caritas Diocesana de Pemba, em Cabo Delgado, numa entrevista conduzida por Catarina Martins.
DW. A sua voz da Alemanha.
O capitão Ibrahim Traoré tornou-se um fenómeno da internet desde que governa o Burkina Faso após o golpe de Estado em setembro de 2022. É celebrado como um líder panafricano e muitas vezes comparado a grandes figuras simbólicas da independência africana. Nas redes sociais crescem páginas que promovem uma figura de liderança que choca o Ocidente ou que tem planos secretos para transformar o país, um dos mais pobres do mundo, na principal potência económica africana. A DW Paul Melly, do Centro de Estudos Chatham House, realça a repercussão além fronteiras de Traoré. Internacionalmente, Traoré tem a imagem de um jovem líder revolucionário que desafia a antiga potência colonial francesa. Mesmo nas redes sociais de língua inglesa, na África Ocidental e na diáspora, ele está realmente a ter um grande impacto.
He's really getting an echo.
No entanto, há visões contraditórias e a avaliação de organizações de direitos humanos é menos positiva. No seu próprio país, Traoré restringe as liberdades civis, criminaliza a homossexualidade e reprime qualquer crítica. Prometeu eleições democráticas, mas que não aconteceram. Em vez disso, Traoré reestruturou as Forças Armadas e nomeou um governo que lhe era favorável. As vozes da oposição e os meios de comunicação são cada vez mais reprimidos. Após o golpe de Estado, Traoré prometeu também que em 6 meses colocaria fim ao terrorismo no Burkina Faso, mas não conseguiu cumprir a promessa. Provavelmente 70% do território do país está sob o controlo de grupos armados jihadistas, ou pelo menos fora do controlo seguro do governo. O líder militar fez uma limpeza profunda nas relações de cooperação. O Burkina Faso entrou em rota de colisão com a França, aliou-se aos vizinhos Níger e Mali, formando a Aliança dos Estados do Sahel, abandonou a CDAO e encontrou na Rússia um novo parceiro forte. O sucesso de Traoré centra-se na retórica anti-ocidental e, em especial, na oposição à França, uma retórica que, na opinião de críticos, encobre retrocessos e restrições às liberdades civis. O jornalista keniano Patrick Gatara ressalva. Acho que as pessoas, na essência, estão à procura de salvadores. E isso é parte do meu desconforto com essa polarização com pessoas como Ibrahim Traoré. As pessoas têm de ter cuidado ao apoiar essas figuras como panaceias para aquilo que são essencialmente problemas sistémicos. O empenho do regime militar em cortar laços com o Ocidente traz consequências, sublinha Osman Ali Diallo, da Amnistia Internacional. Isso reflete-se nos costumes e tradições da sociedade burkinabé, onde se usa esse desejo de soberania para impor medidas discriminatórias e que violam a igualdade das pessoas perante a lei. Na semana passada, a Assembleia Legislativa de Transição do país aprovou um projeto de lei que prevê até 5 anos de prisão para quem pratique atos homossexuais. A lei também traz a marca de um regime autoritário em outros pontos. Por exemplo, permite a revogação da cidadania adquirida de pessoas que critiquem o governo do capitão Ibrahim Traoré.
DW Notícias.
Israel lançou novos ataques aéreos no nordeste do Líbano que provocaram a morte de pelo menos 5 pessoas. Um responsável do Hezbollah, sob condição de anonimato, confirmou que 4 das 5 pessoas mortas eram membros do grupo. Entretanto, esta segunda-feira, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu apelou aos habitantes da cidade de Gaza para que se retirem de imediato, numa fase em que os militares intensificam a ofensiva na capital do enclave palestiniano. A Ucrânia corre o risco de escassez de armas de defesa aérea depois de uma revisão da ajuda militar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos ter resultado em entregas mais lentas. O alerta foi avançado pelo jornal Financial Times, citando autoridades ocidentais e ucranianas. A 80ª Assembleia Geral da ONU arranca hoje em Nova Iorque sob o tema Melhores Juntos. Até ao final do mês, uma série de eventos, com os 80 anos da ONU como pano de fundo, vão decorrer com o objetivo de fazer mais pela paz, pelo desenvolvimento e pelos direitos humanos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje o Espaço do Ouvinte é sobre a Guiné-Bissau. Perguntamos se acredita que no período eleitoral no país os cidadãos terão segurança para dar a sua opinião em liberdade. Mamadou Diaw diz que, tendo em conta a atual situação política na Guiné-Bissau, pergunta-se onde está a comunidade internacional, mas também a União Africana, a CPLP, a CDAO e a ONU. Gregório Gomes diz que desde as primeiras eleições na Guiné-Bissau nunca ouviu falar de insegurança no período eleitoral, por isso acredita que haverá liberdade de expressão. Mamadou Diallo diz que nunca vamos ter liberdade de expressão na Guiné-Bissau, pelo menos por enquanto. O Jornal da Manhã chega ao fim, mas pode continuar a acompanhar a atualidade na nossa página em dw.com/português. Da minha parte é tudo. Tenha uma ótima terça-feira.